Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3, e esse que poderia ter o nome Otaku 3, porque hoje basicamente só vai ter assunto meio otaku, é isso?
Eu não sou otaku.
Não é, não. E aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jomon.
Eu já falei que eu não sou otaku.
Do meu lado direito está o Lucas.
Morrendo de frio.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
Já que o assunto é otaku, eu comprei um NES dourado e vai ficar na caixinha pra sempre.
Isso não tem nada a ver com o mundo otaku, cara.
Como que não? NES dourado é especial do Shonen Jump.
Ah, 50. Nossa, mano. Olha só, vou queimar meus mangás do Naruto agora. Eu não posso mais. Eu não sou.
Você trombou a família, Mario. É.
Semana passada aconteceu Anime Friends aqui em São Paulo, e eu tava com bastante vontade de ir, na verdade, porque seria o primeiro evento da Maru Division, né, que ela sumiu depois que a Yamato vendeu o evento, né, ela se apropriou, né, da marca Anime Friends, e também seria o primeiro Anime Friends no AMB, né, que eu escuto muita gente falando, ah, nossa, seria muito louco se Anime Friends estivesse no AMB, etc.
Ó, oh, Mario, pode parar de mentir que você tem síndrome de Estocolmo com o Anime Friends.
Cara, eu gosto de ir, assim, mas eu gosto de encontrar amigos, etc, pra depois voltar e reclamar. É mais ou menos isso mesmo, mas enfim. Teve um monte de atração no evento, mas eu queria falar de uma especial, que foi o show da Hatsune Miku. Eu não gosto da Hatsune Miku, primeiro preciso falar, tá? Eu não gosto das músicas, etc. Na verdade, qualquer música de autotune, assim, tipo, eu não gosto. E vou acabar de, tipo, se incluir. Agora, a experiência de ver um personagem holográfico, né, de ser imersivo, ter um personagem virtual ali cantando, interagindo com o público, pra mim seria uma experiência inovadora que eu queria, sei lá, ver e...
Queria vivenciar.
Queria vivenciar.
Do jeito que você tá construindo essa conversa, parece que não foi realizado isso.
Então, calma, olha só. Primeiro...
Nossa, eu tô triste já.
Calma, deixa eu dar alguns pontos aqui, porque, olha só, gente, não sofrendo que eu vou falar, eu não gosto da Hatsune Miku, tá? Primeiro ponto. E segundo, eu queria, apesar de tudo, eu queria já dar parabéns pra Mario Division por ter trazido o show, que foi a primeira vez, né, que um show da Hatsune Miku realmente esteve aqui no país, e pelo menos dar essa experiência pros fãs, né? Cara, o negócio é o show, ele foi um pocket show, e quem trouxe foi uma organização, um grupo chamado Mirai Noneiro, que é um grupo de voluntários que eles normalmente levam esse pocket show pra outros países, né? Pra mostrar a cultura Hatsune Miku. Mano, eles fizeram um espacinho fechado pra ter esse showzinho, né? E colocaram um telão de vidro lá, meio transparente, que era específico pra ser projetado, né? E, tipo, eu vi no Senpai TV, lá, eles entrevistaram um dos caras da Maru Division, eles falaram que realmente, tipo, tem que ser coisas muito bem específicas pra conseguir projetar Hatsune Miku. Foi meio claustrofóbico a sensação, porque era um ambiente fechado, tudo escuro e muita luz. Tem muita luz. E alguma filha da puta lá dentro do evento, lá, não sei se da organização, não sei se é desse grupo, tipo, falou assim: olha só, pra vocês mandarem energia pra Hatsune Miku, usem as luzes dos seus celulares. Só que vocês não vão usar pra frente, que é pra onde tá sendo projetado. Vocês vão usar pra trás. E aí todo mundo ligou a lanterna do celular mesmo, que é a lanterna do Flash, e colocou pra trás.
Nossa, mas... Que merda. Que ideia é o quê? Eles não tinham aquele... Porque, assim, nesses shows de japoneses, de diva virtual, pelo menos que eu manje, eu não sei se é todo show que eles fazem isso. Eles ficam com aqueles... Negócio que você fica balançando e brilha, né?
Parece aquelas pulseirinhas de balada, né? Que é fluorescente.
É essa pegada, não tinha isso?
Não tinha.
Você acha, Jomon? Você acha?
Mano, e assim, incomodou pra caralho, principalmente eu que tava no fundo, né? E outra, mano, essa questão da perspectiva do telão, ela não foi muito boa não dessa tela, porque a projeção tava pegando na tela, mas eu conseguia ver o personagem vazado. Então assim, eu não tinha a impressão que o personagem tava no palco. Da minha perspectiva, eu consegui identificar que ele tava, tipo, sendo projetado realmente, e tinha parte do personagem faltando porque a projeção tava saindo pra fora, sabe?
Mario.
Nossa!
This is Brazil.
Não, então, tudo bem, mas olha só, veio gente, consultoria do Japão pra olhar isso. E o terceiro ponto, eu não gostei da animação. Esse pocket show, ele é específico, se eu não me engano, ele é de um grupo de fãs. Eu não sei se essa animação realmente vem da organização do Vocaloid, né?
Vem da SEGA, né, eu imagino.
Eu não sei se vem. Acho que, assim, pra quem joga videogame, etc, se você vê os personagens se movimentando, pelo menos nos dias atuais, você vai sentir uma estranheza, porque não era tão tão fluido. Parece, tipo, coisa um pouco mais retrógrada, sabe?
Meio... então, a minha irmã que tava mais ligada, né? Porque eu saí um pouco... Eu nunca fui muito da fase de Hatsune Miku, minha irmã tá mais atualmente. Ela comentou que essa é uma versão bem mais pobre do que a que eles usam atualmente, né?
Pra não falar mal da Hatsune Miku, tanto... eu vi depois os vídeos no show e cara, nos shows do Japão realmente é uma projeção fodida, assim. Você tem a sensação que ela tá lá no palco, mas nesse, mano, foi horrível, velho. E por fim, mano, é um show dorgas, tá ligado? Você sai de lá, tipo, pra tudo quanto é lado e aquele som lá na tua cabeça, né, de autotune, cara, sai com dor de cabeça.
Então, eu acho que essa parte do autotune da Hatsune Miku é questão de costume, porque eu lembro que quando eu comecei a ouvir Hatsune Miku porque eu comecei a jogar o jogo de PS3. E aí, no início, eu ficava com dor de cabeça. Aí foi indo, e uma hora, de repente, eu consegui ouvir como se fosse uma voz normal, entendeu?
É porque deixou sequela. É treino.
Eu acho que você teve uma boa experiência. Eu acho que a experiência deveria ser essa.
Uma merda, né? Mas convenhamos que celular pra trás é uma ideia, assim, se você não tá na frente, você tá fudido.com.
Mano, eu saí depois de 5 minutos do evento, do show ter começado.
Ah, então ele vivenciou bastante o show. Semana passada teve o maior evento de anime do mundo, ou pelo menos da América, que é o Anime Expo, se não me falha. E nele, diferente do Anime Friends, aparecem mais produtoras de jogos que fazem anúncios de jogos voltados para o público otaku, né? O público otaku aqui no ocidente, o público gosta de desenhos japoneses e jogos orientais. E a NIS América, ela anunciou 3 jogos que vão ganhar a versão para o Switch. Algumas delas só vão ganhar a versão para o Switch no ocidente, porque a NIS está fazendo esse trabalho de portar os jogos, né? Que é o The Princess Guide, que é um jogo mais ou menos beating up, visto por cima, que você controla... Você é um professor de 4 princesas e você escolhe qual vai ser a princesa que vai suceder, pelo que eu entendi.
Eu tenho umas dúvidas com esse jogo, porque o trailer não deixou nada claro.
O quê?
Ah, primeiro, eles falam que tem Dating Simulator no jogo.
Então, eu imagino que você escolha uma princesa que... Sei lá, a sua princesa que você vai gostar e vai dar um final. Eu sei que ele tem finais diferentes, esse jogo.
E fora o gameplay não deu pra entender nada.
Nossa, parece eu meio zoado.
Parece ser
Secret of Mana, não?
Nessa pegada, é o Secret of Mana, vai, um beating up, não beating up.
Se tiver multiplayer pode ser legal, mas acho que não tem.
Eu tava achando o artwork da hora e eu vi o jogo, o gameplay, e fiquei meio bolado.
O segundo jogo que eles anunciaram é o The Caligula Effect Overdose, que é um port de um jogo de PS Vita, que é do escritor, que assim, um dos focos dele é que é o escritor do Persona 1 e os dois Persona 2. E aí ele foi escrever esse jogo. O jogo de PS Vita é um action RPG onde uns malucos vivem no mundo, numa realidade alternativa que tem uma idol que é meio que uma deusa. E no PS Vita era uma porcaria porque o jogo rodava 20 FPS.
Eu ia te zoar até porque eu ia falar que isso aí era um wannabe Persona, porque eu vi os estudantes lá e tipo...
Ele cai nessa pegada de wannabe Persona porque o Persona 1, o Persona 2, ele tem uma pegada desse jeito, mas não é tão. Ele é bem mais Persona. Mas eu acho que é só a parte de estudante, né?
A parte de luta, eu não sei se era por turno. Era por turno?
Não, vai ser action,
Ah, tá.
É por isso que era uma merda no PS Vita. Eu até já pensado em pegar o PS Vita e quando eu vi o jogo rodando, eu falei, não vai ser aqui.
Tá uma caca, né?
Esse jogo é action mesmo?
É action. Ele acha que você para pra fazer o efeito do ataque, assim, pra mirar essas coisas, mas é action.
Eu não sei, então o review tava falando coisa errada, que eu vi um review, acho que... Ou eu peguei um jogo errado, mas a impressão que deu é que ele era por turno e você pode ficar indo e voltando pra ver o efeito que dá.
Será que eu tô
falando bosta? Olha aí, Jomon, por isso que eu perguntei, cara.
Eu acho que você tá falando action. Bosta, Jomon.
Então talvez eu esteja falando bosta, horas depois. Mas então, ó, fica de exercício pro leitor, então.
Leitor? Quem é leitor?
Ouvinte. É que eu tô tentando ler o livro de matemática.
Uau. Na verdade, eu ia falar desse jogo justamente que eu achei interessante a gameplay, que parecia que era por turno e você ia e voltava pra você... você dava critical hit de acordo com os chain que você fazia.
Tipo... Nossa, não sei. Será que tem isso? Será que eu não faço minha ideia? Agora você me pegou, já.
Não sei. Não, agora eu tô falando sério, porque eu não sabia desse jogo, eu fui lá e peguei o review dele. A não ser que eu digitei o nome errado, ou tem outro.
Não, acho que não tem. É só esse jogo.
Eu confio talvez... mais no Jeff.
Eu também confio mais no Jeff. Nossa. E o último jogo que a Anis anunciou foi o RPG Maker MV, que isso não é um número romano. Então fica pro Mario que gosta de RPG Maker.
É basicamente o RPG Maker de sempre. Ele já tá no computador há muito tempo, na verdade. Ele chegou com uma versão pro Switch, não é?
Eu não sei se é só pro Switch, pode ser.
Talvez sejam pra outros consoles.
Eu acho que é pro PS4 e Xbox One também, eu não sei.
Qual que é o significado da sigla MV?
Então, não sei.
Isso eu também não sei.
É quase um 50, se fosse um L, só que ele errou o botão.
Olha só, pra quem não conhece RPG Maker, ele é um software que permite você fazer jogos de RPG. Só que ele já tem tudo praticamente pronto. Ele tem os assets prontos, ele tem scripts prontos. Enfim, você basicamente arrastando, né? Drag and drop, que eles chamam, né? Você cria seu joguinho rapidinho e aí você foca muito mais na história e no level design, né? É isso que o RPG Maker proporciona pra você.
E a versão de Switch, ela, infelizmente, né? Como é o Switch, ele não consegue aceitar tanta coisa, você não consegue mexer em código, por exemplo, se você quiser fazer um trabalho mais profissional, né?
PC Master Race, então, nesse caso?
PC Master Race.
Não precisa ser Master Race, pode ser, sei lá, um PCzinho da Xuxa que vai aguentar, um do Show do Milhão, mas o RPG Maker, esse novo, a diferença dele para os anteriores é que ele tá trazendo vários elementos para você criar jogos, e um deles é, você pode fazer RPGs que você não tenha batalha por turnos. Pode ser um Zelda da vida, sabe? Você coloca elementos na tela e eles interagem com o cenário em si.
O melhor exemplo desse, acho que é To The Moon, né?
Acho que sim. Que ele foi feito com a RPG Maker, né?
Sim, sim. E teve trailers novos de Tales of Vesperia, que dispensa apresentação. Se você quer ouvir a gente falando de Tales of Vesperia, foi no podcast D3, que a gente comentou. E de um indie que é exclusivo para o Switch, que é Dragon Market for Death. Que aí, esse sim, eu considero Bring Up. Não sei, é Bring Up que vocês consideram?
É aquele 2D?
É um 2D.
É um 2D que você sai realmente dando porrada lá e não é... Eu entendi que não é por turno, né?
Um elemento... Não. Tem elementos, como todo jogo atualmente, tem elemento de RPG, né? Tem nível...
Tem os números explodindo na tela lá, quando você toma dano, dá dano, lá, etc. Eu curti bastante.
Eu achei bacaninho. Eu tinha esquecido desse jogo e esse trailer me fez lembrar dele e eu falei, puta, vou pegar. Esse é um indie que eu tô interessado.
Esse jogo é dos produtores lá do Marigan Volt, Azure Striker, sei lá, são coisas que eu não gostei, então esse eu vou passar.
É da Ant Creates, né? O negócio. É. Mas eles são produtores ou eles só são publisher? Que eu acho que é que eles estão com o Twitter só pra esse Dragon Market for Death. Eu achava que era só deles, eu não sabia. Mas eu não sei mesmo se eles fizeram. Mas eu acho que a só tá publicando a Ant Creates. E fora da Anime Expo, a Koei Tecmo deu a louca e anunciou no Japão o Atelier Orona DX, Atelier Totori DX e Atelier Meruru DX, que é a trilogia de Arland, da série Atelier, né? Então são três jogos que se passam no mesmo mundo, que nas melhores versões que eles podem ter, que são as versões que antigamente era pra um pra PS3 e o resto tudo pra PS Vita. Então agora eles vão ganhar a versão pra PS4 e pra Switch. Isso mostra que a Atelier tá vendendo, assim, a Gust, ela tá gostando de Atelier dos jogos dela no Switch, tá valendo.
Tava fazendo falta os jogos de Atelier nos consoles da Nintendo. A gente já falou isso em algum podcast passado. Eu acho que é uma das melhores franquias de RPG atual. Precisa tá, sabe, se o console tá vendendo mais que o PS4 no Japão, eu acho que é mais do que necessário que eles coloquem a franquia no Switch.
Por mais que tenha um port mais ou menos igual o Lead e Swale.
Tá, não tem problema.
Não tem problema, a gente aceita a merda, né? E eles anunciaram, isso foi pro Japão, né? Então a gente ainda não teve anúncio pro Ocidente, só que a Koei Tecmo Europeia já falou que tem novidades a caminho sobre isso. Então, mas a gente não sabe se é sobre isso ou se é sobre o próximo anúncio, que eles anunciaram para o Ocidente, o que já estava confirmado para o Japão, Nelk e The Legendary Alchemists Ateliers of the New World, que é um jogo de construção de cidade, mais ou menos. Você vai ajudar uma cidade a desenvolver e a sua personagem vai interagir com personagens famosos da série Atelier, né? Com os personagens principais desses 20 anos de Atelier. E aí você vai ajudar os caras, vai colocar, ah, o cara deve ter um... Eu imagino que seja assim, não tem muita explicação, mas imagino que você fale, ah, o Atelier da Mari, que é a primeira alquimista, vai ficar aqui. E aí você fala, ah, vai caçar os negócios. Mas a ideia desse é um spin-off que você é mais um cara que cuida da cidade. É,
eu gosto desse estilo de jogo. Eu sempre vou apreciar esse tipo de jogo em qualquer lugar. Vide Animal Crossing e vide, sei lá, qualquer outro sim. Harvest Moon, por exemplo.
Eu concordo, mas eu provavelmente todos esses ateliês eu não vou pegar no Switch. Eu acho legal que tenha no Switch, mas eu vou pegar tudo em novo no PS4. É, muito provavelmente no PS4.
Pelo preço?
É, pelo preço e porque eu já tô em uma série, basicamente, no PS4 rodando melhor, sabe? Então, eu não sei se é uma discussão relevante isso.
Ah, eu acho que é. Mas se a pessoa tem só o Switch, é óbvio que ela vai pegar lá. Mas aí, no seu caso, tudo bem.
Não seria a primeira vez que você pegaria mais de um jogo em outro console, né, Jamon? Então, acho que não tem
problema. Ah, então eu posso comprar no Switch. Posso fazer double dip pra ter no Switch.
Com certeza. Se você...
Double dip.
Ah, o cara, se eu gosto, se eu aprecio a série, eu vou dar mais dinheiro. Não era você que falava isso? Vou dar mais dinheiro pros produtores?
Não é mais dinheiro. Eu vou comprar as coisas. Eu vou... É que nem o Jeff fala. Eu vou votar com a minha carteira. Mas eu não vou comprar o mesmo jogo 3 vezes. Que não faz diferença se o jogo vendeu 2 cópias a mais pra mesma pessoa, no final das contas, né?
É, o Jomon é o outlier lá das vendas, então a gente, ninguém identifica ele lá, já ignora a participação dele.
Ah, tá bom então. My hero, you always show me what I gotta do.
Aproveitando que eu tava no Anime Friends, eu dei uma passada no stand da Bandai pra testar alguns jogos. É, entre os que tinham, sei lá, tinham vários, tinha até Monster Hunter, mas eu testei o Jump Force, que é o novo jogo de luta lá da Jump, e o My Hero Academia One's Justice, que é o jogo do Boku no Hero.
Minha academia de heróis.
Exatamente.
Nossa, velho.
E é o que eu vou comentar aqui. Só antes passando a informação que o jogo vai ser lançado dia 26 de outubro no Ocidente para várias plataformas, incluindo o Switch. E sei lá, eu sou meio fanboy de Boku no Hero, né? Eu tô acompanhando o anime, o mangá também. E eu tenho a tradição de gostar desse tipo de jogo de luta de anime, né? Principalmente quando é parecido com Naruto. Apesar de eu ter descoberto que eu sou um fracasso contra outras pessoas, porque eu perdi até pro Jomon.
Até não, que eu tava fazendo passeio ali.
Ah, o Rafael deu um pau em todo mundo depois, então.
Ô, eu venci do Rafael, manja, caralho. Né? Eu venci do Rafael uma vez, porra.
É verdade, hein? Ô, Mário, mas basicamente você quer dizer que você gosta daqueles free roaming, né? Jogos de luta.
Free roaming? Que você fica correndo em cenário 3D? Não sei se
é o termo. É, então, eu me lembro de ser esse termo, né?
Não, então, olha só. Eu gosto muito mais, se eu for comparar com jogos de Naruto, né? Daqueles jogos de perspectiva 2D, né? Que os Narutos clássicos do PS2 eles tinham. Depois, quando veio pro PS3, eles criaram esse tipo de arena, né? Que você pode movimentar livremente seu personagem dentro daquele círculo, né?
Sim, sim.
Eu não sou tão fã desse estilo, tá? Os do Naruto ficaram bons, assim, mas tem jogo que ficou ruim. Eu acho que o do Cavaleiros do Zodíaco é um bom exemplo de jogo que ficou ruim. Mas enfim, até então a gente, sei lá, eles já tinham anunciado esse jogo, não tinham passado muita informação, mas alguns meses atrás, 1 ou 2 meses atrás, eles mostraram os trailers, né? E eu tinha achado estranho já, não sei, tinha muita animação, tinha muita UI piscando na tela, né? Tinha muita coisa, muito colorido, e eu não tava muito feliz com o que eu tava vendo, né? Eu falei, ah, tá meio estranho, mas talvez seja porque eles ainda não poliram o game. Eu falei, tudo bem, vamos testar e ver como é que é.
Pera, antes disso, eu falei que essa é uma merda. Só eu e o Rafael tava brigando, falando, mano, isso aí não tem cara de ser bom, velho.
Eu lembro até que o Jomon disse assim, ó, só de olhar o pulo do personagem, eu sei se o jogo é uma merda ou não. Aí o pulo foi uma merda, o Jomon falou, vai ser uma merda.
Aí é que tá. Por mais que tenha o irrealismo do anime, tem coisas em jogos de luta que eles não podem deixar passar batido, né? Que é alguns elementos de física ficarem mais claros, principalmente o pulo. Muita das coisas da movimentação do pulo do personagem é lento. E você não tem um sentimento mais próximo, sabe? Você não é muito imersivo esse tipo de coisa. Tem muito cel shading pra ficar bonito, mas isso não quer dizer que o jogo tá, sei lá, tá com bons gráficos, né? Porque a minha impressão aqui parece um jogo de GameCube, né? Na verdade.
Caraca, não precisa diminuir tanto também.
Nossa, talvez nem tanto. Tá zoado, mas assim, parece que é um jogo da geração passada.
Ok, melhorou.
Tá, melhorou. É, que nem eu falei, o controle não tá tão fluido. É, pra quem quiser ver o gameplay depois, tem no YouTube, né? É, sei lá, tem personagem que quando você bate nele, ele demora, sabe, pra ele fazer a animação de tomando dano, indo pra cima, pra baixo, né? E a câmera também, ela não tá muito boa. Você perde a noção da luta, assim, do sentimento o tempo todo. Então, sei lá, a minha experiência não foi boa, mas é, vocês estavam com... O Jamon já falou, mas vocês estavam com expectativa de pegar esse jogo. É, quais foram as impressões de vocês, se vocês viram os trailers?
Vai, olha, concorda comigo, Lucas, rápido.
Tá, é, eu sou fã também de Boku no Hero. Eu não tô acompanhando o mangá, mas eu tô acompanhando o anime. Eu vi o trailer e não gostei. Eu não gosto desse tipo de jogo que é... Esse free roaming, que você sai numa arena lá, se socando. Que por sinal, Jamon, acho que anunciaram o jogo do Kill la Kill assim também.
Que tá uma bosta!
Tá uma merda.
Nossa, mas okay. Que tristeza.
Isso... Isso fica pra outro dia. Eu achei zoado esse do Boku no Hero e não tenho planos algum de pegar.
Nossa.
Tudo que você comentou aí, Mario, assim, eu já meio que tinha sacado no trailer um pouco. E eu não vi muita gente elogiando também, né, infelizmente.
Eu vi gente falando que tava com muito afim de jogar, mas é porque...
Mas tá afim, é diferente de falar, mano, esse jogo parece que tá bom.
É, tipo, nossa, é maneiro lá você colocar o All Might lutando lá com, não sei, o Midoriya mesmo. Mas, meu, se você tirar, assim, a parte fanboy da cabeça, tá meio zoado o negócio.
O Jefferson sabe que é Boku no Hero?
Não sabia. Aí aliás, eu tive que procurar, eu falei, ué, mas tá com outro nome no Google.
É, My Hero Academia, né? Vê se que aparece. Eu suponho que no Japão seja uma febrezinha.
Ah, eu não lembro de ter visto quando eu fui passear alguma propaganda disso. Talvez isso seja famoso, mas eu não consigo identificar. Pra mim é tudo meio genérico. É, mas com relação ao jogo, eu nem sabia que o jogo existia, mas achei um jogo de luta genérico. Tem muito que acrescentar.
Genérico mal feito, falta polimento pra caralho.
Então, achei bem do tipo, ah, vamos ganhar em cima do licenciamento. Acho que
é exatamente isso.
Nossa, o Jeff resumiu 100%.
O foda é que esse não é o primeiro jogo de Boku no Hero, porque já tem um jogo pro 3DS. Apesar dos gráficos do 3DS não serem bons, o jogo do 3DS é legal. É, também não tem uma mecânica fluida, mas ele tem os elementos, sei lá, divertidos. Tem uma partezinha que é meio side-scrolling, né? Você vai enfrentando os inimigos, sai completando missão e você pode equipar personagem. Assim, você coloca a roupinha de herói, etc. Sei lá, mano, eu não vou pegar esse jogo porque eu fiquei bem desapontado, né? Eu preferia que fosse algo bem mais parecido com Naruto. A Bandai, porra, tem muita experiência em fazer jogos de luta, assim.
É, mas só que a Bandai, ela tem experiência com os jogos de Saint Seiya, que é uma merda. One Piece, eles não acertam um que não seja Musou. J. Victor Versus, que é o que eles colocaram todos os... Foi a Shonen Jump, né? Pegou todos os títulos dela e colocou num jogo. Foi ruim também. Então, mano. Ela tem um. Só Naruto ela acerta nessa. Em jogo de luta 3D.
Espero o Jump Force aí. Vamos ver como é que vai ser.
Então, Jump Force eu tô colocando um pouco de fé porque parece. Assim, eu acho feio aquele 3D. Aqueles. Ah, gráficos realistas.
Achei feião também.
Eu acho
partículas
muito estranho,
lá voando em qualquer
golpe. É muito feito o Jump Force pros Estados Unidos. Mas eu acho que vai ficar ok porque parece que eles copiaram a engine de Naruto.
Não, mas então, calma. Eu testei Jump Force, cara. E, mano, ele tá bonito. Nos trailers tá estranho, mas vendo a linha HD na tela rodando, tá muito bonito. E, cara, o sistema de batalha tá bem louco, mano. Ele é um jogo...
Ele copiou Naruto, provavelmente, né? Tipo, dá triângulo X, o cara corre...
Não, ele melhorou. Tem muita coisa melhor. O sistema de partículas, cara, aqueles elementos de faísca, etc...
Ah, né? Não, mas o gráfico pode ser, mas assim, o gameplay...
Tá falando de gameplay.
Não,
mas tudo bem, tem coisa melhorada, cara. O cenário realista é foda. Tipo, sabe, personagem pisando na poça e realmente a poça tendo um comportamento muito parecido com o que a gente tem no mundo real.
Aham, mas a gente tá falando de gameplay.
É, então, quando eu tô matando o filho da puta do outro lado da tela, eu não quero saber se a poça tá se mexendo. Eu quero saber se o cara cai rápido, entendeu?
Que nada, você vai apertar... Claro que não, você vai apertar um monte de botão e ver ele caindo, cara. Você vai jogar porque você quer controlar seu personagem favorito aí, por isso
não, você joga. Mas é isso que pensam, aí Boku no Hero sai essa merda. Porque você... o importante é controlar a Midoriya. Foda-se se é uma merda, foda-se se é legal.
É uma merda bonita, Jamon. É uma merda 4K.
Nossa. Então foda-se videogames.
Ah, então foda-se jogo de anime, então. O que vocês estão falando?
Foda-se, mano. Tudo aqui, caralho.
Eu acho que eu já falei, tudo que você vai tentar ganhar em cima de uma marca, aliás, não é só, sei lá, não é exclusividade de anime, é qualquer coisa, pode ser cartoon, pode ser até, de vez em quando até Pokémon, você lança qualquer coisa aí, sabe, o pessoal gasta.
Você tá falando de mim, né? Porque eu comprei Pokémon Tournament no Wii U.
Não, mas ele é um jogo legal, Pokémon Tournament, nem vem. Essa eu defendo o Pokémon Tournament.
Ah, vai se ferrar, João. Agora eu tava falando de Jump Force, mas eu vou defender Pokémon Tournament. Ah, não, mano, isso não dá, mano. Isso não pode.
Não, o Jomon vai defender o jogo do Kill la Kill, pronto.
Não, esse eu não vou, porque eu não sou otário.
Essa semana eu comecei a assistir um anime chamado Overlord. E sim, eu assisto animes, gente. Vocês estão achando que eu sou, tipo, um hater de anime no geral, mas eu assisto.
Então, eu acho que eu já comentei que você assiste Jojo aqui, né? Não é possível.
Então, eu assisto que bastante Jojo coisa. Quem assiste Jojo
não é normal. É, você assiste Boku no Hero também.
Sim, eu assisto bastante coisa.
Mas Naruto você só assistiu até uma partezinha zoada.
Naruto eu sempre falo, eu só assisti o episódio que eles estão na sala de aula, aí aparece um olho de areia do maluco, ele vê a prova ali e acabou.
E que isso é uma parte que eu gosto. Eu gostava, pelo menos.
E o Mario sempre tá risado.
É lógico, porque se assistir esse episódio fora de contexto, você vai achar uma merda o anime, cara.
Exato.
Não que essa parte seja boa, inclusive, mas...
É. Bom, enfim, esse Overlord, eu não sei se vocês conhecem. Alguém aqui já assistiu ou conhece?
Não. Não, mas parece ser genérico.
É, eu tô curtindo ele, mas ele é genérico. Ó, assim, basicamente a história é um cara que joga aqueles MMO online, tipo Warcraft, né? Aí o servidor do jogo vai fechar, ele tá no último dia do jogo.
Ah, é Isekai essa merda?
É isso aí.
Ixi. Isekai, pra quem não entende, é protagonista que vai pro outro mundo que tá uma febre no Japão.
Exatamente. Aí o cara tá no último dia lá, vai fechar o servidor, ele tá sozinho, aí ele percebe que ele foi transportado pro jogo e virou real. Ponto. Aí eu fiquei pensando assim, nessa mistura de anime e jogo, tipo, das vezes que a Nintendo utilizou as franquias dela pra fazer algum mangá ou até algum anime, né? Aí eu quero perguntar pra vocês, se vocês se lembram de alguma vez que ela fez isso, e se vocês curtiram a adaptação que ela fez.
Nossa, eu tenho a impressão que a gente já falou sobre isso alguma vez na nossa vida,
velho. Tá dando um déjà vu forte agora.
Tá dando déjà vu?
Acho que a gente falou sobre filme já, talvez sobre anime também.
Olha, Pokémon Adventures, conta?
Conta, porra.
Ah, então eu já vou citar, porque eu acho que esse é um dos melhores mangás baseados em games assim que existe. Eu acho muito bem feito.
F-Zero teve, não teve? Só que eu não tenho a menor ideia do que aconteceu.
É. Teve anime e tinha umas coisas muito estranhas. Eu não assisti.
Mano, um anime de F-Zero parece ser bem merda, hein?
Então, me falaram que é bem merda, mas assim, spoiler, não vou falar, mas assim, aparece a cara do Capitão Falcon, e se alguém quiser ver, procura aí.
Ah, ele não é mó normal guy da vida?
Não, eu acho que ele é um cara ruivo, na verdade. Deu spoiler, mas que se foda. Ninguém me ligar também.
E tem mangá ruim, que é o mangá de Zelda.
Ah, não acho ruim, não. Eu tenho mangá, eu acho legal.
Eu não suporto, cara. Eu acho um problema assim, ó. Vou falar um problema assim, no geral, de quando faz adaptação de jogo direto pra mangá e anime. É que não é anime do Persona, que é uma merda, um negócio corrido. O de Zelda também é a mesma bosta. Você pega lá o mangá em um volume só, o Link corre pelas dungeons, assim, tudo corrido, que se foda. Ele chega no último chefe e acabou, sabe? Não tem profundidade no negócio.
Ah, mas o Pokémon Adventures é a mesma coisa.
Não, então, Pokémon Adventures eu acho que ele tem mais tempo pra tentar apresentar o que ele quer. O Zelda, por exemplo, sei lá, eu comprei pela Panini aqui, fazendo merchan, que eu comprei a versão do Ocarina of Time aqui, porque eu não quero comprar mais, porque eu detestei o Ocarina of Time. É um mangá que ele se apresenta em um volume, ele tenta fechar o jogo, e ele tenta apresentar a coisa que tá aí no jogo, porque eu imagino que quando vai fazer um mangá, ou anime, ele tem mais que mais mangá, ele tem que falar, você tem que apresentar tal coisa que tem no jogo. E aí os caras têm que se desviar pra mostrar as coisas do jogo, essas coisas não faz sentido na história do mangá, sabe? Você não consegue criar pacing. Pokémon eu acho que tem um pacing melhor. Por mais que a primeira geração eu não gosto do pacing.
E eu acho que é mais simples você apresentar a fórmula do Pokémon, que ela é mais conhecida, entendeu? Porque no de Zelda, por exemplo, você vai ganhar um item numa dungeon, aí você vai ter que explicar de um jeito muito específico. É estranho. Eu acho que é o tipo de coisa que o cara tem que jogar e só vai curtir, assim, um pouco. O João não curtiu, né? Eu também não consegui muito. Mas você vai conseguir entender melhor se você jogou o jogo. O que tira o propósito de você ler o mangá. Porque se você jogou a porra do jogo, por que você vai ler?
É pra ficar apontando pra trás e falar, olha só, eu entendi a referência.
Ah, eu sei que eu assisti o de Fire Emblem, mas eu nem lembro, era tão antigo e velho, eu assisti.
É da época do Marth sem calça, né?
É, e eu assisti, eu não tenho a menor ideia do que aconteceu, velho, eu sei que eu assisti.
Tem uma coisa que eu lembrei que eu ainda não vi, eu queria te perguntar, Jomon, acho que você comentou comigo uma vez. Tem um filme do Animal Crossing, certo?
Sim.
Ele é bom?
Eu gosto, só que a mensagem dele é horrível.
Não, não é não, não é não, não é não.
Mano, É que eu não sei, pode, não vou entrar em pontos da, do plot, mas a mensagem dele não é uma mensagem pra crianças, não é uma mensagem pra pessoas que estão ok com a vida, sabe?
Não, caraca. não, Lucas. É pra criança sim, ensina sobre amizade, ensina sobre punição também.
Ensina quando teu amigo vaza sem falar pra você e ficam de boa sobre a situação.
Não, caraca. Não fica de boa, não fica. A menina fica completamente arrependida.
Oh, beleza, não vou preciso ver mais.
Não, assiste, Lucas, que é divertido, cara. É, ele conta mini histórias dentro de um plot inteiro, sabe? É, eles são interconectados.
Não, é legal, mas... vale a pena. Eu tô falando porque eu não mostraria pro meu filho aquele filme. Não é uma mensagem que eu quero pra ele ter. Mas é um filme legal pra quem joga Animal Crossing. Ah, acho que pra qualquer um. É bonitinho o filme, sabe?
É bem feito a animação?
É, sim. Bem feito.
Um filme que eu tenho vontade de assistir, que é mais ou menos Nintendo, um filme que eu tenho vontade de assistir, mas é como eu não joguei a série, eu não quero assistir ainda, é o do Professor Layton, que parece ser muito bonito. Alguém
assistiu? Eu não assisti.
Porque os filmes dentro do jogo, né, ele tem aquelas quebradinhas pra fizinho e são bonitas. Por mais que o DS apresente numa qualidade porca, as cutscenes são muito bonitas. E são bem animadas, sabe?
Eu acho que não é anime, mas acho que a gente já comentou aqui que os curtas de Pikmin são legais. Não
tem
nada a ver.
Ó, tem um anime, é da Nintendo e não é ao mesmo tempo, que é o do Phoenix Wright, que muita gente critica.
Que é uma porcaria.
Não, por que é uma porcaria? Eu gosto, cara.
É, eu não, acho o Mario que... Nem, peraí. O Mario nem termina esse negócio que muita gente hoje é uma merda.
É a reação... Mano, é que eles tentam sempre criar... É que Phoenix Wright é ridículo por default, assim, né? Quando você coloca isso em qualquer lugar que não seja no Phoenix Wright, fica pior ainda a situação, que você percebe como que o negócio é zoado.
Curte live action, então.
Eu acho bom.
É horrível.
Não.
Eu não consegui terminar live action.
Ah, cara, isso é frescura, cara. Olha só, assistam o live action do Phoenix Wright, que é bom.
Aproveita e vê o do Full Metal também.
Aí também é demais, né? Não,
mano, é que assim, mano, do Phoenix Wright, por exemplo, o Fênix grita, e aí dá o efeito de vento atrás do Fênix, ele virou um dobrador de ar e o cara perde o cabelo, se não me falha, eu não lembro agora com quem era. Mas, mano, é muito escroto eles lutando pelo grito, sabe?
É, mas é essencialmente isso que é no tribunal do jogo, então...
Mas só que não tem efeito de blush, vento, sabe? Ele não dá um aero no cara, sabe?
É, mas é que eles não têm como fazer aquele sentimento de suspense, né? Eu acho que eles demonstram isso bem no anime. Mas você vai defender o quê, Jamon? Você vai defender Mega Man Battle Network, cara?
É que Mega Man Battle Network foi feito pra aquilo. Eu achava legal quando assisti quando era pequeno.
É, assiste de novo pra você ver.
Não. Vai, anime que eu acho interessante. O do Yo-Kai Watch eu acho interessante. O do quando eu era menor eu gostava, entre aspas, achava isso sem a proporção. Mas o do Beautiful Joey.
Também.
Nossa, eu curtia, mas acho que eu era criança tapada. Aí não tinha muito senso crítico, sabe?
Eu não gostava muito, mas é porque eu não tinha opção, né? Quem assistia Fumero pela Rede TV. Tá, quem assistia Fumero pela Rede TV tinha que assistir Beautiful Joy, né, mano? Então, mó merda. Tem muito, ó. O anime do Street Fighter é bom.
Nossa, eu não sei qual que você tá falando. Se for aquele do Bison gritando yes, virou até meme, né?
Não, mano. É aquele que o Ryu leva 80 anos pra fazer o Hadouken.
Não é o filme esse aí? Ou não? Você tá falando do Street Fighter, Victor, o que tem Netflix lá?
Não, calma. Eu nem sei qual que tem Netflix, cara. Putz, passou no SBT, mano. E o filme é a continuação do anime.
Eu só assisti o filme e eu lembro que quando eu não conhecia... Assim, eu não conhecia Street Fighter, assim, eu conhecia muito pouco. E eu olhava e falava, nossa, olha só, tem esse personagem que é do jogo, né? Eu acho que se eu assistisse agora eu ia pensar a mesma coisa, porque eu acho que não tinha um plot que tava acontecendo, era só os personagens aparecendo fazendo um cameo.
Não, no anime tem, assistam um anime que é muito bom.
Mas então, é muito bom em comparação ao que essa coisa? É muito bom em comparação a não assiste animes bons e assiste Street Fighter porque ele chega nos bons? Ou ele é aceitável?
Não, eu vou explicar. Ele é muito bom em trazer os personagens do jogo, porque no jogo, apesar deles terem uma lore, tipo, a lore é um texto ali, né? Eles conseguem aprofundar o personagem dentro do anime e dar um sentimento real, assim, do motivo de eles terem aqueles golpes, eles estarem lutando, né? E tem um plot por trás, né? O motivo de eles estarem lutando, o Bison, por que ele é tão mal e por aí vai. E, assim, as lutas são legais, é um bom anime shonen, e ele é curto também, né? Tipo, acho que ele tem 50 episódios, você consegue assistir rápido. Eu acho que é isso que faz um bom anime de jogo, né? Que porta o jogo, ele consegue colocar o sentimento sem estragar o lore em si.
Eu acho que 50 episódios é muito. Tá não, bom. Não vale meu tempo.
Falou um cara que gosta de One Piece, mano. Tem 800 episódios, caralho.
Ah, mas aí é uma doença que eu tenho já, né?
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós respondemos os comentários que vocês deixaram na página do episódio anterior no site. E nesta semana nós tivemos 4 comentários, só que um deles, né, na verdade 2 deles são da mesma pessoa, então a gente vai ler 3 comentários, é isso?
Isso, Mário.
E eu vou pedir para o Jamon fazer as honras, por favor.
Isso, Mário. O primeiro comentário é do Evilásio Costa Júnior. Eu não sei se foi o nome dele certo. Olá, tudo bom? Eu ia comentar na edição passada, mas com as muitas coisas do doutorado, acabei esquecendo. Uhum. Então vou comentar sobre os 2 casts de uma vez. É, então, temos um doutorando aqui.
Nossa, olha o nível dos ouvintes.
Dos ouvintes, né? Pessoas eruditas e a gente falando palavrão aqui, piadas de pênis às vezes.
Não poucas vezes, né? É, sobre a questão dos jogos de meio de ano, eu entendo o ponto de vista de vocês, mas eu achei que deram realmente pouco peso pros indies e jogos third parties. Por mais que vocês talvez não joguem tantos no Switch, e não sei se não jogam, mas a impressão é essa, eles andam tendo um excelente resultado no Switch, tanto que o número de indies cresceu absurdamente no meio do ano, passando pra cá. É claro que nem todos conseguem aquele sucesso. Mas você ver aquela lista de mais vendidos, sempre tem um ou outro que entra na lista quando é lançado e fica por pelo menos 1 ou 2 semanas. Sem falar em alguns que nunca saem. É, sobre indies, gente, defendam-se.
Não, eu jogo, mas o problema é, muitos dos jogos indies que estão no Switch, eles já foram lançados pro Steam. E a maioria já tem no Steam, na verdade, né? Acontece de alguns jogos eu ter comprado de novo, como é o caso de Overcooked. Tipo, eu lembro que tem jogo que eu comprei de novo. Mas enfim, jogos que eu acho que hoje, se eu ver um jogo indie que eu vou querer e ele tiver no Switch, eu vou comprar no Switch porque a experiência de jogar no Switch é melhor. Tipo, eu não gosto de jogar sentado no computador, né?
É, eu concordo com o Mario, mas eu vou complementar em dizer que alguns dos jogos indies passaram até por Steam Sale. Então fica complicado, né, você comparar preço.
Sim, sim.
Então. Eu mesmo, assim, não gosto muito de jogo digital, mas os indies, assim, é inevitável. Eu não vou comprar a versão física de alguns que saem, porque é absurdo o preço. Então, nesse caso, infelizmente, se eu tiver que jogar um indie específico e tiver na Steam baratinho, eu pego lá.
Eu acho que jogo indie, ele não pode, assim, você não pode contar com jogo indie pra tapar buraco. Porque o jogo indie é um público específico que compra. Eu não tô falando que esse público é pequeno, mas, assim, quando você projeta um console pro mercado, sei lá, você quer alcançar o mercado em geral, você tem que entender que que a média das pessoas quando compram um console, compra, sei lá, se tiver um rate de sucesso, tipo, é um console por 10 jogos, e provavelmente desses 10 jogos não vai ser indie. Então, você não pode basear sua estratégia de vendas em cima de uma coisa que... os jogos indies, eles vão sair, tipo, todos os meses. Então, não é isso que vai fazer a diferença de alavancar o console ou não.
É, concordo. O indie, ele não é tapa-buraco, mas ele serve pra preencher, né? Ele pavimenta
o console. Eu acho que o Jeff ainda tá salgado por causa da E3, mas tudo bem.
Mas eu a minha opinião é a mesma de vocês. Eu compro tudo no Steam e acabo não pegando Switch. Esse ano até agora, por exemplo, meus jogos preferidos foram um third party e um indie. O South Park, A Fenda que Abunda a Força, que nossa, é um não, excelente peraí, título. Peraí, então, a Fenda tradução... que Abunda a Força?
Então, essa tradução foi genial, porque em inglês você sabe que é Fractured But Whole. É, né?
Sim, sim.
Eu acho eles foram geniais.
É, e eu queria ver como é dublado, velho. Eu queria jogar.
Eu comprei no Steam, é bem engraçado, cara, na verdade.
Mano, eu não gostei que era RPG no primeiro, aí esse aí virou de grid, né? Você virou tático, eu acho meio estranho. Isso.
Mas os elementos eles não fazem muito sentido, na verdade. Você não precisa upar tanto, né? Enfim. Esses elementos eles não são tão presentes no jogo de South Park, nesses dois, né? Então eu acho que não faz diferença, é isso que eu ia comentar.
Entendi. E Hollow Knight, que estou adorando. Só falando um pouco desse último, eu acho que a justificativa dele ter demorado tanto, e demorou, pra chegar no Switch, foi o polimento. Eu estou achando jogar ele no Switch excelente. Arrisco dizer que é a melhor plataforma em que o jogo foi lançado, eu jogo quase sempre no modo portátil.
Enfim, excelente jogo.
O Hollow Knight eu não gosto, porque eu acho que eu não gosto de Metroidvania, mas aquela coisa, né? o que os indies têm no Switch, que a gente já comentou aqui, é a portabilidade, né? Você não precisa, eles não consomem tanto a bateria quanto um Zelda, e você joga em qualquer lugar, é a evolução do PS Vita. A ideia, né? E, enfim, entendo que os jogos mais esperados são os exclusivos, porém não dá pra ignorar tanto os muitos, e são muitos, indies, bons e até jogos de third party portados lançados em paralelo com outras plataformas. O problema da parte do third party é que a maioria não é lançado em paralelo. Tem muito, assim, acho que os jogos japoneses estão sendo lançados, alguns estão sendo lançados em paralelo. Mas só que, por exemplo, sei lá, você vai pegar o Skyrim, que é 20 anos depois.
Ou FighterZ.
o FighterZ, Wolfenstein 2, que o jogo não tinha sido lançado, anunciaram pro Switch e demorou pra caramba pra sair. Dark Souls, que a gente tá esperando até agora, entendeu? Então tem muito jogo que a gente não pode falar que vai tapar um buraco pra Nintendo, porque o jogo ele tá aí há muito tempo, sabe? Vamos continuar, blá blá blá. Os jogos que comprei esse ano foram South Park, Splatoon 2, Darkest Dungeon, Mega Man Legacy Collection 2, Street Fighter, aniversário de 30 anos coleção, e Hollow Knight.
Tradução em tempo real, ok.
É o Cavaleiro Vazio. Pro futuro, o que eu devo comprar com certeza é Pokémon Let's Go Pikachu, Super Smash Bros., Dragon Ball FighterZ, Monster Hunter e pro ano que vem Fire Emblem, que é a minha franquia favorita. Provável que eu compre Mega Man X, Mega Man X Legacy Collection e Captain Toad.
O Captain Toad ele tava R$150, assim, pra um jogo de Wii U.
Não, mas é agora pro Switch, né?
Já era esse preço no Wii U, era $40, agora é $40.
É, então, ainda bem que eles não aumentaram, né? Mas enfim, se você for comprar no eShop brasileiro, vai ter esse preço.
Nossa, não aumentaram o preço, mas tiraram coisa que tinha no Wii U e não tá nessa versão do Switch, mas beleza, né?
Mas a versão do Switch tem coisa nova do Odyssey.
Eu sei que tem, mas mesmo assim eu acho uma puta falta de sacanagem, né?
Usando um meme super antigo, né, Lucas? Perdeu a idade.
Eu não sei não, porque aqueles levels lá do Mario 3D Land não eram tão bons não, eram meio chatos. Era tipo, pelo menos eu não gostei quando eu joguei. E eu comprei de novo pra jogar com a minha namorada. Captain Toad no Wii U, eu tinha jogado com a minha irmã.
Quem que joga o Nato?
Só que tu Path Traveler, você compra Captain Toad, velho.
Ah, cara, a questão é, se eu comprar Octopath Traveler aqui no Japão é $70. Se eu comprar Octopath pra quê? Pra jogar um ou dois capítulos e depois largar o jogo? Tipo, não tenho tempo, vou esperar um pouco.
Justo. Cadê? Sobre o cast dessa semana, eu diria que nesse caso das ações eu concordo com o Mario e seria melhor mesmo esperar o fim do ano fiscal do ano que vem.
Olha só.
Mas se isso forçar mais anúncios, fico feliz. Olha só o quê? Que alguém concorda com você?
Vou colocar aqui na minha tabela de giz aqui, vou fazer um tracinho assim num quadrado, tá ligado?
Também não vejo muitos jogos pensados para smartphone fazendo sucesso nos consoles e vice-versa. Eu vejo isso tudo de um ponto de vista diferente apenas no PC, pois muitas vezes o PC é a única plataforma que a pessoa tem, então a pessoa se vira para se adaptar e jogar de tudo. Vide áureos anos de emulador de GBA. Bom, é isso, parabéns por mais um excelente cast e até a outra oportunidade. E áureos não, eles podem estar presentes. O próximo comentário é do Rubens Matheus Padovese. A palavra que procuravam era aparato técnico. E é verdade, era aparato.
Eu lembrei disso quando eu tava editando, mano. Eu pensei.
Lembrei quando eu tava ouvindo isso, velho.
Eu pensei em inserir, mas aí o Jamon pareceria, tipo, um idiota, assim, se ele continuasse. Eu falei, não. Vou deixar que eu esqueci a palavra mesmo. Então, é isso aí.
Também gosto da opinião de vocês e por isso que ouço e da química entre vocês. Olha, a gente tem química. Sobre o mercado de ações, vejam o minicast no YouTube. O Marcel manja muito e explicou bem, bem voltado aos games. Porém, no geral, na queda se vende sim para deixar de perder dinheiro. Mas ao mesmo tempo, se você acha que a empresa no futuro dá lucro, você compra e espera. PS, Nintendo é uma empresa com estilo próprio. E ele mandou o vídeo pra gente, eu vi em partes o vídeo, e o cara conseguiu falar 40 fucking minutos sobre a notícia que a gente demorou uns 15. Eu acho que a gente demora.
Não, ou a gente não manja, né? Ele tem propriedade pra falar. Quem quiser assistir, entra no site, no Nintendo 3 110, 111, né? Que foi o último, né?
Foi 111.
Entra lá que vai estar na área dos comentários lá.
Ele é um cara, ele explica bem didaticamente, né?
Exatamente.
E o nosso último comentário é do Rodney Vino Orellana. Galera, nada pra falar da Copa do Mundo. Salvo, Croácia campeã e isso datou o cast. Já falando.
Como se não bastasse o episódio passado que a gente datou tudo, ele conseguiu datar mais ainda, né?
Agora a Croácia campeã, será? Não sabemos. Você sabe,
edita por cima, Mário. Fala, ó, a Croácia foi campeã, sabe? Põe a voz de robô.
França campeã.
A gente podia fazer duas versões, inclusive, né? Tá aí tratando da Croácia, França,
Por outra parte, dado o bom número de índices no Switch, faça algumas recomendações pros ouvintes. E há pouco a gente... Acabaram de falar que a gente não joga, e aí agora a gente tem que recomendar.
Uma contradição,
É uma contradição. Ninguém sabe o que a gente fala.
Não, mas depende. A gente joga indie, mas não no Switch. E a gente pode recomendar, entendeu?
Ah. Pode ser.
Ah, eu sempre vou recomendar o Overcooked. Eu acho que é um dos melhores indies atuais, assim, pros consoles de mesa.
Vai, Lucas, manda um, que eu tô pensando no meu.
Hollow Knight. Hollow Knight é muito bom. Se você curte Metroidvania, é um prato cheio.
Jeff?
Não pensei muito, mas vai Tiny Metal. Eu já falei desse jogo aqui várias vezes. É Advanced Wars, é um pouquinho diferente.
Mas peraí, Tiny Metal nem lançou, não é?
Não, lançou. O Jeff já comeu meu rabo falando que lançou.
Tá bom, então.
E eu vou recomendar um que é clichê, mas ainda não lançou pro Switch, se não me falha, que é o Undertale, que é topzera. Um bom método, é um bom RPG diferente. E entre as perguntas que não me deixam dormir estão as seguintes. Olha isso, essa preocupação. Por que o Mario não gosta de Fire Emblem?
Eu nunca falei que eu não gosto. Inclusive, eu já joguei o Awakening. O Awakening?
O Awakening, é o que teve a demo.
Não era o Awakening, era o do primeiro 3DS lá.
É o Awakening.
Então é o Awakening. Nossa, pra você ver. Eu acho legal, só que eu não sei por que eu não jogo, cara. Eu deveria ter mais tempo pra jogar, na verdade, mas eu me importo com mais outros jogos. Mas eu não acho ruim, pelo contrário, eu gosto de jogos SRPG.
É, aquela coisa, pode falar, eu não gosto de Fire Emblem, mas eu também não desgosto, eu sou indiferente a Fire Emblem.
Não, eu não idolatro como vocês idolatram. Eu preciso de mais
tempo. Eu não idolatro, pra...
porra. Eu tô excluído nessa lista aí, né, Mario?
Eu e o Jeff fizemos um cast de Fire Emblem xingando a porra do jogo, velho.
É, pra você ver como eu vi. Eu preciso de tempo pra jogar outros títulos, é isso que... Eu preciso jogar o Bright ou a outra versão Dark lá, que eu esqueci o nome também.
Boa, nossa, mano. Que tal pegar a porra do Switch, esquecer a merda que já saiu, você não vai jogar de qualquer forma, velho. Quando foi a última vez que você ligou o 3DS, Mario?
Nossa, faz tempo, hein? Nem sei então, onde ele tá ele,
cara. Fire Emblem não vai ser a energia que vai te catalisar essa
força. A última vez que eu liguei foi quando a gente jogou Pokémon junto, cara.
Verdade. É, por que o Jeff não gosta de Pokémon?
Eu gostava.
Ele é esse fã de Pokémon.
É, Pokémon era muito legal na época que lançou. O problema é que ficou mais do mesmo e ficou chato. Aí, sei lá, aquele doce que você gosta quando criança, aí você cresce e fala, isso aqui não é tão bom, não.
É dadinho, mais... um pouco mais
dadinho. É. Não, dadinho eu continuo gostando. Guarda-chuvinha que eu acho que é meio duvidoso hoje em dia. Não, mas
guarda-chuvinha nunca foi bom, cara.
Ah, quando eu era criança eu gostava.
Eu não sei, da última vez que eu comi eu gostava do guarda-chuvinha.
Mas aí, Pokémon, o problema pra mim, a pior coisa com Pokémon é que a série nos reinventa.
Aí quando a série tenta se reinventar, todo mundo fala que é uma bosta e que era melhor antes. É,
exatamente.
Se vender mais do que 20 milhões é ótimo. Então todo mundo tá errado.
Não, eu acho que o meio termo é o mais correto, porque se Pokémon Let's Go vender muito bem, porque ele pegou o antigo e reinventou pra mecânica atual de Pokémon Go. Se ele vender bem, então tá a prova de que sim, eles têm que reinventar, mas ainda mantendo a originalidade.
E se ele vender... Agora, num if. Se ele vender bem e a série principal ir pro saco e vai ser só Let's Go.
Se isso acontecer e eu gostar do jogo, eu não vou me importar.
Ah, acho que eu também. Não, na real, eu não sinto falta do Sun and Moon. Acho que não vou sentir falta de outros que forem nesse estilo.
Só pra me defender um pouco aqui, eu fui no centro Pokémon e comprei um Sunshiro de Alolan. Eu gosto de Pokémon.
Olá, Sunshiro de Alolan é bonito demais, mano. É, por que o Lucas não gosta de anime e mangá?
Putz, por que que vocês acham que eu não curto?
Eu acho que é porque você pegou trauma de evento de anime, cara.
Não, pode ser. Mas eu acho que também eu entrei no cast, né? Porque a gente tava começando a falar, assim, de trailer de Xenoblade. Eu acho que eu xinguei tanto porque era estilo anime, que acho que marcou, talvez.
Pode ser.
Mas eu gosto bastante, cara. É que eu curto mais coisas mais mainstream. Eu não sou, assim, muito... Otaku supremo, assim, que desce nos confins. Mas
otaku é mainstream também. É mainstream de otaku, porra. É,
você assistiu Overlord aí, cara, que ninguém assistiu aqui, mano. Você é completamente...
Não, é isekai, é merda. Não precisa assistir.
Mas ele é o oposto de mainstream, cara. Se fosse mainstream, ele tinha assistido Naruto, que é o que ele não assistiu.
eu tenho opiniões fortes, Lucas. Tem que lembrar
disso. Eu entendo. Mas acho que eu comecei a perder mais meu preconceito, assim, e fui assistindo mais coisas, na real.
Jojo, tem nome.
Na verdade, quem não gosta de anime sou eu. Eu não gosto.
Por quê, Jeff?
Ah, eu não sei, eu acho assim, das coisas, sei lá, quando você tem tempo livre pra assistir alguma coisa, eu prefiro assistir esportes pela emoção do tempo real que você não saber o que vai acontecer. E anime, série, filme, qualquer coisa é uma coisa fantasiada da cabeça de alguém. E eu gosto, sei lá, prefiro a vida real, acho mais emocionante.
Não, cara. Mano, anime de esporte você consegue torcer junto, cara. Esse é o meio termo que você poderia alcançar.
Não quando o cara ele tem a zona de energia aí que pra jogar bola.
Foda-se Kuroko. Kuroko é ruim, cara. Assiste a Haikyuu que você vai gostar, Jefferson.
Pode continuar ou o Jeff vai ter a quadréplica aí dele?
Não, pode continuar. É difícil assistir anime. Não consegui nem assistir a Copa direito. Então, anime não vai dar.
Tem alguma coisa que o Jomon não goste? E respondendo essa pergunta e puxando o que o Mario tava falando, eu detesto esporte. Eu não sei qual é o meu negócio com esporte, mas eu não... Anime de esporte, eu não consigo gostar. Assistir esporte, eu nunca fui fã.
Meu, dá pra fazer uma lista de coisas que você não gosta, né? A primeira, assim, ó...
Ah, não, tipo, não.
Ó, começa assim, ó... Bravely Default, anime do Persona 5...
Não, mas aí é específico, é uma coisa... Alguma coisa mais geral, sabe? Porque aí eu tenho nitpick com tudo, né? Então... Mas só que acho que esporte é um negócio que... Que basta ter esporte que provavelmente não vou me interessar.
Por você mais acabou de falar que odeia Isekai, como é que é o nome?
Isekai. Não, eu não gosto. É porque é repetição, mas só que eu não gosto de Isekai.
Mas peraí, você não gosta de Digimon?
Não. Digimon não tá na febre do Isekai. É porque, assim, o que, que tem nesses atuais de Isekai? Tem um protagonista que é meio bundão... Mas é nerd lá, pra você se colocar lá, ele vai se meter no meio de um harém, normalmente, ele é o fodão do mundo que ele vai, tem todas essas coisas que é pra, é um negócio que é a punheta otaku que eu chamo, porque é pra quem tá assistindo se sentir melhor.
Não, você tá descrevendo o quê? Sword Art Online? O que você tá
descrevendo? Sword Art Online, você tá descrevendo Overlord.
Overlord também? Então... Isekai é desse jeito. Não, assim, os caras... Porque vende.
Não, os que eu conheço. Monster Hunter não é assim, não, cara.
Não, porra, você tá pegando anime que copia Pokémon, velho. Esse não é o Isekai que tá agora. É que o Isekai começou depois de Sword Art... Isekai começou, assim, essa febre, eu não sei. Mas eu não sei precisamente quando começou. Mas o que eu vi primeiro que deu um putz, estourou, foi Sword Art Online.
Que é uma
aí
bosta.
Tem Game No Life, aí tem ReZero, aí vai tendo o Isekai da vez, né? E a partir de Sword Art Online, Monster Hunter e Digimon é numa... Mano, é 10, 20 anos antes, assim, disso. A ideia deles, o foco não era o protagonista, não era o mundo diferente, era ter bichinhos.
Eu acho que vai ter muito fã de anime aí que vai estar hateando a gente pra caralho.
Ah, pode hatear, eu não tenho problema não. Não me escondo de ninguém.
Você vai levar kunai de plástico no braço, mano, na nuca.
Você vai estar no próximo evento de anime, Mario. Os caras vão chegar por trás de você e enfiar a faca, assim.
Eu só queria falar que o Jomon parecia bem animado torcendo pro Brasil contra a Bélgica.
Ah, não, eu tava. Mas eu tava torcendo pra caralho, fazer o quê, né, velho? E é isso, acho que o comentário do Rodney perguntou se tem dúvidas demais, e não são dúvidas demais. Toda dúvida é pertinente. E a gente respondeu. É nóis.
Bom, já que toda dúvida é pertinente, você que está ouvindo agora, olha só, vocês gostaram desse
cast, sim, né? desse link.
Nossa, adorei, né? Não deixe de comentar no site com todas as suas dúvidas, perguntas que você quer fazer para nós respondermos no próximo episódio. E aproveitando, se você gostou da gente discutindo animes, mangás, etc, comente abaixo, porque de repente a gente até pode fazer um outro episódio especial, alguma coisa parecida. E também, fique ligado, pois nessa semana, acho que na quinta ou sexta-feira, nós lançaremos um episódio especial do Esquina 64, que faz tempo que a gente não publica, sobre Persona 5. Se você gosta, etc, assine o nosso feed, curta nossas redes sociais para ficar ligado quando o episódio estiver lançado. É isso e até a próxima.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.